Bem, então boa noite para todos, que Jesus nos abençoe, mais uma noite, mais um momento de estudos aqui, possamos nos conectar com a inspiração do mais alto, sentir a presença do Mestre e dos bons Espíritos iluminando a nossa noite. Então, nosso abraço para todos que estão aí dos seus lares, para os Espíritos que aqui estamos, encarnados ou desencarnados, e que o estudo seja, então, proveitoso para todos nós. Estamos dando sequência ao estudo de um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, que nos convida à maturidade espiritual, que nos convida a deixar os rudimentos da doutrina do Cristo. E o versículo que nós analisamos na semana passada foi o versículo de número 4, aqui do capítulo de número 6. Né? A passagem se iniciou no versículo 1 deste capítulo 6. A gente já vem percorrendo ela aí há um bom tempo, chegando na semana passada no versículo 4, que a gente desenvolveu quase todo ele, ficou faltando talvez um elemento aqui para a gente comentar, para a gente adentrar hoje no versículo seguinte, que é uma continuidade. Todos esses versículos, o 4, o 5 e o 6, estão dentro de uma mesma oração, para que a gente possa dar continuidade aqui, então, ao que Jesus vem falando. Aqui Paulo vem falando, né? Jesus por meio de Paulo, talvez. Mas para a gente ver que ele vem elencando uma série de elementos para depois chegar a uma espécie de conclusão no final aqui da oração. Então eu vou ler de novo o versículo 4 e o versículo 5 para a gente basear o nosso estudo de hoje. De fato, é impossível para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir. Então, a partir do experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, nós temos o versículo 5, que é o versículo mais propriamente que nós vamos analisar hoje. Sobre o versículo 4, ficou alguma dúvida, alguma coisa? Faltou a gente falar um pouquinho mais detidamente sobre o receber o Espírito Santo? A gente se deteve mais na questão da iluminação, da revelação, da luz que nos visita e também do dom celeste que a gente saboreia e que nos marca, né, de maneira indelével. A gente lembrou até o caso do Espírito Camilo Castelo Branco, né? Camilo Cândido, lá, no livro Memórias de um Suicida, quando relata uma experiência que teve aos tempos do Cristo e que havia ficado profundamente gravada na sua alma, embora na época estivesse ele ainda muito na ignorância, no embrutecimento do ser, aquela experiência que ele teve com a grandiosidade do Cristo, aquele sabor que ele provou do dom celestial expresso no Cristo, ele nunca mais pôde esquecer. Inclusive, boa parte dos conflitos que ele vivia naquele tempo decorriam das culpas, dos remorsos associados àquela lembrança. E aí, o que a gente pode falar sobre o versículo 4, o que ficou, e sobre o Espírito Santo em específico, para a gente poder entrar no 5?
Aqui a tradução que você leu fala diferente do que eu estou vendo aqui, se tornaram participantes
do Espírito Santo. Ótimo. Uma boa tradução também, tradução interessante.
Porque o grego, na verdade, eu acho que sai daqui, pelo que ele estou vendo na Bíblia grega, né? Se tornaram participantes do Espírito Santo. E aí eu fiquei imaginando a questão, né, do Espírito Santo é algo externo, né, que a gente já viu várias vezes, é o que nos supre, é o que nós sentimos falta, e chega nesse momento em que aí a gente se integra a esse divino, né? O Espírito Santo, eu imagino que seja a pleia dos Espíritos que já estão em condições de nos orientar, inclusive que não fala no início do Evangelho, né, que criaram o mundo, ou criaram tudo que a gente... Mas dessa integração com essa fonte mais alta, né, de sabedoria, de bondade, então já de se aproximar.
Muito bacana, Marcos, você trazer isso. Tanto essa ideia, essa tradução diferente, né, do... Como está aí mesmo a tradução?
Se tornar
participantes, né? O verbo no grego aqui, ele tem essa ideia mesmo de se associarem, né, de participarem, de se envolverem. E aqui o receberam da Bíblia de Jerusalém traz uma ideia implícita de receptividade que prepara, então, o que estabelece essa integração. E isso é muito importante, perceber esse detalhe que está implícito aqui, que receber o Espírito Santo ou participar do Espírito Santo denota o caso daqueles espíritos que, em algum momento, já se abriram a isso. Já abriram o coração, abriram a mente a um influxo mais amplo das questões superiores. O Espírito Santo a gente pode tanto entender, como você mencionou, como o conjunto dos Espíritos santificados, assim que Emmanuel define, no livro Consolador, no livro Paulo Estevam, o conjunto dos Espíritos santificados que cooperam com Cristo na coordenação da evolução terrestre. Ou a gente pode entender o Espírito Santo como o próprio Criador, o Santo Espírito, o Espírito Santo por excelência. Não como uma pessoa, né, na visão espírita, da divindade, mas como a própria divindade em si. Ruach HaKodesh, né, o Espírito Santo. Então, denotam espíritos que já tiveram uma experiência mais profunda, já existiu alguma adesão. Isso vai ser importante para a gente entender depois a conclusão de Paulo, lá no versículo 6, quando a gente chegar lá, porque ele vem elencando, olha, os que já foram iluminados, então, um movimento que veio mais de fora para dentro, né? Aqueles que já saborearam, então já denota um pouquinho mais de aprofundamento, já saboreou uma coisa, aqueles que já receberam o Espírito, aqueles que já integraram-se de alguma maneira mais profundamente com isso. Então, ele vem elencando, né, uma espécie de espiral ascendente, a experiência com o alto, com as coisas do Evangelho, para chegar lá no versículo 6 depois e denotar a gravidade daqueles que, tendo passado por essa jornada, ainda assim deslizam, ainda assim incorrem novamente em antigos equívocos. Então, acho que o que valeria da gente destacar aqui do Espírito Santo, antes da gente entrar no versículo seguinte, o versículo 5, é esse aspecto. Estamos falando de corações que já se abriram de alguma maneira, em algum momento, a uma interação mais profunda com o Pai. E, ao mesmo tempo que recebem os benefícios dessa comunhão, um quê mais estreita com o Pai, recebem a responsabilidade associada a ela. Comungar mais intimamente com as coisas divinas representa também um acréscimo significativo de responsabilidade na trajetória do Espírito. Assim se dá, né? O Espírito Santo, ele não violenta nenhuma consciência. Ele se espraia por todo o universo, cerca todas as criaturas, mas esperando delas que abram as portas para essa comunhão. Se abrem, recebem os benefícios da comunhão, mas também aceitam as responsabilidades a ela atreladas. E não é uma coisa que você desfaz. Uma vez que você tem o conhecimento, você já teve a experiência mais profunda, não dá para simplesmente esquecer e alegar ignorância. É uma espécie de caminho sem volta, que representa, assim, mais responsabilidade, pode representar maiores dores se a criatura se equivoca, mas é a jornada evolutiva, né? Ela vai depois recompor-se e aprofundar ainda mais essa experiência. Então, isso me fez lembrar, só para a gente contextualizar aqui, uma mensagem no livro Vinha de Luz, capítulo 11, chamada Abre a Porta, em que o Emmanuel comenta o versículo de João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Então, no imperativo, né, porque é um imperativo da vida, o Espírito, quanto mais avança, mais reconhece a necessidade de integrar-se com essa fonte da vida, mas não é impositivo no sentido de que violenta consciências. Então, há um convite e convocação a aceitar o Espírito Santo. E é exatamente isso que, eu não vou ler toda a mensagem, mas o Emmanuel vai dizer assim, ó: Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus, pura e simplesmente, o seu poder divino aos sucessores? Faz-me lembrar aquela passagem no Boa Nova, capítulo 7, quando Tadeu pede para Jesus aqueles poderes especiais, né, de poder expulsar os daimons, ou os demônios, os espíritos impuros, e porque ele queria converter todos à força e tal. E aí Jesus pergunta para ele: ô Tadeu, qual que é o seu objetivo principal? Senhor, edificar o reino dos céus no meu coração. Pois bem, se esse é o seu objetivo principal, por que você quer ele antes no outro do que em você mesmo? Porque esse anseio de converter o outro à força quando nem tu estás convertido. E ele diz, o Cristo: nem eu saio aqui à busca desses espíritos para converter os à força. Tenho chamado os aflitos, tenho chamado os simples, os mansos. Só quando eles, pelas circunstâncias da vida, são trazidos até mim pelo Pai, é que então se dá o trabalho de acolhimento, de amparo ao obsessor e ao obsidiado. Mas ele, o Cristo, não sai atrás desses espíritos ainda voltados para sombras, né? Ele ofertava o seu Espírito Santo, ou o Espírito Santo de Deus, a todos que quisessem acolher, mas não a violentar, nem mesmo os discípulos, no caso. Ele, que distribuía dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Nem mesmo por amor, Jesus violentaria o santuário da consciência de qualquer espírito. É diferente das circunstâncias em que, por vezes, o nosso livre-arbítrio é tolhido em determinadas expressões. Quando a gente passa por uma encarnação compulsória, como limitações do corpo, etc., aquilo atende finalidades educativas, mas são, sobretudo, injunções materiais, circunstanciais. No plano moral, nunca há determinismo, nunca há imposição. No plano moral, sempre a criatura pode escolher, tem a margem de escolha para lidar com a situação assim ou assado, para crescer com ela ou se revoltar com ela. Então, nesse sentido, né? Por vezes o espírito vai ser tolhido no seu livre-arbítrio, vai ser impelido a viver essa ou aquela experiência, essa ou aquela circunstância. Agora, ninguém vai entrar na mente dele e dizer como ele vai ter que se portar diante disso. Jesus oferta um caminho, o mundo oferta outro caminho, aí ele escolhe. Então, receber o Espírito Santo denota um coração, de alguma maneira, já se abriu para isso. Cada espírito guarda o seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações, mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Mais adiante, ele continua: as inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Então, voltando aqui, só para a gente recapitular os degraus que nós estamos subindo. Primeiro, a iluminação, que chega até nós pelas várias vias, conhecimento de um livro, uma palestra que a gente assiste. Hoje em dia, né, você está lá no YouTube vendo qualquer coisa, de repente entra um vídeo lá, você começa a ver, aquilo desperta uma curiosidade. Quando vê, o indivíduo passou ali uma hora ouvindo falar sobre coisas que nem o interessavam antes, ele acha que é o acaso, mas são as injunções da vida. Então, já foi, já não pode alegar total ignorância quanto a essas questões, né? Aí depois, primeiro, aquela curiosidade, né? Aquela sensação de que você viu algo diferente. Aí depois já a gente saboreia algo. Ele já começa a ter uma sensibilidade, ainda que reduzida, para aquilo. Aí, de repente, ele já se abre para o Espírito Santo. Ele começa a se abrir a determinadas mudanças de vida a partir daquele sabor que ele provou, gostou, se interessou, ele começa a se abrir. Então, ele vai ganhando em recursos de estímulo à evolução, gradativamente vai crescendo com ele a responsabilidade e escolhas dali por diante. Aí a gente entra nos outros degraus que temos aqui hoje, dando continuidade a essa sequência, basicamente, de 5 degraus que Paulo vai estabelecer. Alguma coisa mais sobre o Espírito Santo? Alguma dúvida que ficou para a gente poder seguir? Ou deu para entender a ideia? Experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir. E aí? O que temos?
Quando ele fala de experimentar a beleza, para você ver, a beleza é algo muito particular do nosso olhar. Aquilo que, às vezes, eu vou olhar e falo, nossa, que bonito, outra pessoa passa desapercebido. Então, eu acho que vai muito desse processo anterior de transformação que a criatura passou, que agora, onde ela às vezes não via nada, ela começa a enxergar e identificar a beleza nessas coisas.
Muito bom. Então, essa mudança de perspectiva dela nasce, sobretudo, desse novo estado de espírito que ela acolheu e passou a desenvolver, né?
E chama atenção também que ele está falando aqui em público para pessoas encarnadas, né? Então, já encarnado, a gente às vezes, ah, eu vou só quando desencarnar é que eu vou enxergar o paraíso. E aí a pessoa que já está nesse processo, a vida encarnada, ela já começa a identificar e sentir, vivenciar, experienciar essa beleza de ordem divina.
Muito bom, Fer. Tanto aqui no plano da matéria como no plano espiritual. Quando o espírito se abre a esse influxo renovador da integração com o divino, ela começa a perceber melhor a beleza, presença divina, que se traduz em beleza, em sabedoria, em perfeição, em tudo que existe. Então, a Fer citou esse caso da pessoa que está encarnada, a gente poderia lembrar o caso do André Luiz, que começa a ver ali no início do Livro dos Mensageiros tudo mais bonito ao seu redor, ele fica extasiado, ele se impressiona com aquilo, e a Narcisa fala, é porque você tem operado a renovação, meu filho. O próprio Evangelho, para quem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, não parece senão um repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se nos despertam sentimentos superiores, ele vai revelando aspectos antes desconhecidos da nossa inteligência. Na medida em que crescemos para o Senhor, os seus ensinamentos crescem igualmente aos nossos olhos. Então, é exatamente isso que ela está falando. Para ele, André Luiz, até então, durante a encarnação, muito provavelmente, ele passou os olhos pelas Escrituras, ouviu falar, ou tinha aquela religiosidade pro forma, né? Mais de frequência ou de culto exterior, e certamente ouviu homilias, ouviu falar de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, mas aquilo até então não reverberava na sua alma. Ele desencarna em condições bem dolorosas, né? Bem lamentáveis, porque o Cristo ainda não fazia muito sentido naquela última encarnação dele, naquele momento. Agora, acolhido, digamos, um pouco desse Espírito Santo de renovação que ele se propunha, as lições de Jesus começavam a ter, a ganhar uma beleza para ele completamente diferente do que ele conseguia enxergar antes. E não só a palavra de Deus traduzida no verbo do Cristo, mas a palavra de Deus traduzida em tudo que há. Porque Deus criou o universo pela palavra, pelo seu verbo. Então, tudo que existe traz algo do verbo divino, comunica algo de Deus para nós. Só consegue perceber isso quem está despertando para essa beleza da palavra de Deus, conseguindo experimentar isso, né? Para a gente ilustrar, eu lembro de um outro textinho de Paulo. Eu até usei ele recentemente no seminário. Na carta de Paulo aos Coríntios, eu fiz um seminário até com o título O Ser Perante o Evangelho. Porque Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele define 3 estados do ser perante o Evangelho. Lá no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2 e início do capítulo 3. Lá no capítulo 2, no versículo 14, ele fala o primeiro estado. Ele diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. Perdão, as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. gente vai comentar isso aqui. Então, o primeiro tipo que ele põe, os naturais, no grego, psíquicos, os naturais. Depois, no capítulo 3, ele fala dos carnais, sarkinois, e dos espirituais, pneumatikois. Seriam esses três tipos: naturais, carnais e espirituais. Nessa gradação, quem são os naturais? Essa é a pista que ele dá aqui. Esse versículo é o principal da definição dos naturais. Olha, o homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente.
Não é o espírito primitivo ainda. Selvagem.
Já saiu da primitividade, mas é um espírito que ainda não entrou num universo de reflexão espiritual, transcendente. É um espírito que está mais próximo ainda da incipiência, da ignorância mesmo, da ignorância espiritual, diferentemente do carnal, porque pode parecer para nós que o carnal talvez seria até pior que o natural, mas, na verdade, Paulo está dizendo aqui, o natural é aquele que ainda não tem muitos elementos de discernimento. O carnal já tem, só que ainda assim ele escolhe a carne. Aí que está o problema dele. E depois o espiritual, por óbvio, é a meta para todos nós. Agora a gente consegue entender melhor o natural. Ó. Ele não consegue entender as coisas porque no radar dele, ele não leva em consideração ainda esses fatores. Então, você falar com o natural assim de sacrifício, de renúncia, em prol de algo que vem depois, ele não divisa esse horizonte ainda. Então, como ele não entrou nessa esfera de transcendência, ele não consegue entender a perfeição, as coisas do Espírito de Deus, como diz aqui Paulo, que estão imanentes aí em toda a criação. Ele não consegue olhar para a natureza, ver os fenômenos da natureza e ver a perfeição de tudo aquilo. Ele se fixa ali num aspecto que ele considera negativo, imperfeito da natureza, e fala, mas como assim Deus poderia ter criado isso? Porque ele não consegue discernir ainda aquelas coisas num sentido mais amplo. Ele olha para a dor e fala, mas qual é o sentido disso? Se não tem nada, se a vida além não é considerada por ele ainda, ele não consegue entender os porquês, ele não consegue perceber a sabedoria que perpassa tudo o que ocorre na criação. Porque ele não tem esses elementos ainda de compreensão. Porque ele está muito materializado ainda. O carnal também está muito materializado, mas a diferença aqui é de responsabilidade. O natural, ele está vindo de um estado de despertamento, ele está começando a desabrochar, o carnal já teve caminhada e ainda assim está lá, todo materializado. Por isso, o estado dele é mais grave em termos de responsabilidade.
Sim, então, calma com as coisas, então o natural seria aquele que ainda não foi sequer iluminado.
Ele está começando, digamos assim, né? Ele está começando a receber os recursos de iluminação, talvez está começando a refletir, mas ainda tem dificuldades de entender os porquês de como a lei opera, de como a lei divina se afirma, a própria obra do Criador. Então, ele está iniciando, digamos, essa trajetória. Enquanto que o carnal, se a gente tentar vincular essa definição aqui com essa que a gente está vendo hoje, o carnal ele já chegou aqui um pouquinho à frente, né? Com certeza, ele já foi iluminado, já provou algo do dom celeste, já talvez até recebeu algo do Espírito Santo, mas ainda vincula-se muito à matéria, por escolha. Dá preponderância aos prazeres materiais do que aos espirituais, como, por exemplo, o solo com espinheiros, na parábola do semeador. O solo com espinheiros é o solo que já recebeu sementes, que é fértil, porque os espinheiros crescem ali, mas que ele deixa os espinheiros crescerem mais do que a planta do evangelho. É uma questão de escolha esse solo. Ao passo que o outro solo é o solo que ainda não tem profundidade. O solo segundo, o de pedregulhos, seria mais propriamente esse do natural. Ele ainda não tem profundidade, então ele está começando a receber alguma coisa, as primeiras raízes, mas ainda não cria profundidade. A gente tentou comparar aqui três categorizações, né? Categorização de Paulo no Coríntios, a categorização dele aqui, a categorização de Jesus na parábola do semeador. São divisões didáticas que o Evangelho vai propondo para a gente enquadrar a nossa condição espiritual, né? Claro que nenhuma delas é rígida, é fixa, são didáticas para a gente tentar entender.
Interessante que a palavra que é usada aqui, né, da experiência, né, experimentaram a beleza da palavra de Deus. Porque a beleza, ela está posta. É, seja ela no sentido da criação, seja ela no sentido da sabedoria, né? Quando ele diz que a beleza da palavra de Deus não é propriamente uma beleza visual ou uma coisa artística nesse sentido, ou literária, ou outra coisa assim, mas a beleza num sentido de grandiosidade, assim, né? Da palavra de Deus. E é uma experiência. Isso é experienciado, então tem muito a ver com as fibras do coração estarem mais sensíveis para viver essa experiência. Porque ela está posta para todas as criaturas, mas quem vai sentir, quem vai experienciar, é quem tiver nessa caminhada para se abrir para isso.
Na Bíblia em grego, em vez de beleza, ele fala boa.
Uhum. Ah, experimentar é a boa palavra.
A boa palavra. Sim. O que é bom é o que é o belo, é o que é harmônico, é o que é bom.
Então, vamos meditar sobre essa palavra de Deus. Na tradução de João Ferreira de Almeida, ele também coloca boa palavra, né? Provarem a boa palavra de Deus. A Flávia já destacou aqui, não é uma questão somente de beleza, é um misto de coisas, né? Tudo que Deus faz, carreia consigo, em essência, os seus atributos. E os seus atributos são todos os possíveis e imagináveis. Do que a gente pensar de bom, Deus concentra tudo o que faz. A questão é mesmo de percepção da criatura para identificar essa mensagem, esse DNA divino em tudo que há. Mesmo nas coisas aparentemente antagônicas a Deus, a dor, enfim, tudo isso, quando você percebe a finalidade por detrás disso, você consegue ver que ali tem o sinal também de Deus, né? Nos propósitos, nos porquês, nas dificuldades, nas lutas. Então, falar dessa experiência de experimentar a beleza ou a boa palavra de Deus é, no fundo, perceber esse sinal, essa assinatura de Deus em tudo que há. E compreender, também trazendo mais para o caso aqui nosso, né? Qual o trabalho que opera, que realiza essa palavra quando nos invade o mundo interior, quando ela nos visita, quando nós temos uma experiência com ela. O que, que ela provoca em nós? O que, que ela gera em nós? Esse é um aspecto que a gente precisa tentar compreender hoje. O que, que a palavra, o contato com a palavra de Deus gera em nós? Para isso, vamos a um dos profetas. Isaías 55, 10, 11. Esse é um dos textos aí que eu acho mais bonito. Mas aí diz assim, ó: como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizado o objetivo de sua missão. Então é Deus, né, simbolicamente falando através do profeta, através de Isaías. Ele compara a sua palavra à chuva, que não volta ao céu sem antes ter fecundado a terra, ter dado semente ao que semeia, pão ao que come, ter cumprido a sua missão, só então ela retorna.
Mas o que é a palavra de Deus? Porque assim, a meu entender, né? É a expressão, é a ação divina. Isso é tudo.
Uhum.
Tudo é a palavra de Deus.
Agora você está pegando o Espírito. E Deus disse, Gênesis, toda a descrição da criação é Deus dizendo. Então, na verdade, se há olhar, se há sensibilidade, se há maturidade do Espírito, tudo que ele olha ao seu redor é motivo de estímulo e edificação para ele. Para dar um exemplo, para o espírito sensibilizado, uma noite estrelada é como uma sinfonia que ele escuta, é como um livro sublime que ele lê. Como Chico dizia, aos olhos da fé, a folha de uma árvore é tão bela quanto uma página de Shakespeare. Então, a gente pode pensar nesse experimentar da palavra de Deus, um simples contato com a natureza, que é um dos fundamentos da espiritualidade em todas as culturas, ou desde a mais remota antiguidade. As criaturas que tinham essas experiências de, no inglês tem a expressão awe, né, de encantamento, de deslumbramento, algo nesse sentido. E existem, por exemplo, estudos modernos aí da psicologia que identificam que os indivíduos que se entregam semanalmente ou frequentemente a mais momentos de contemplação, nesses termos, são geralmente indivíduos mais propensos ao altruísmo, à humildade, à compaixão, porque estão tendo uma experiência com a palavra de Deus, estão provando dela, e isso opera dentro deles uma divinização. Opera dentro deles um aperfeiçoamento de qualidades que os aproxima, um átimo que seja mais de Deus ou do que estão destinados a ser como filhos de Deus. Isso, contato com a natureza. Diga, Fernanda.
Estava pensando isso desde o começo, aí você trouxe o Gênesis, aí eu acho que fiquei mais curiosa ainda, porque você falou, né, Deus disse, tal coisa se fez. E aí, na sequência, e viu que era bom.
Isso.
Tem a ver com esse do ver a beleza.
Exatamente. Tem a assinatura de Deus, o selo de qualidade de Deus. Mas aí a criatura, na cegueira do seu orgulho, com os véus e as escamas, ele obscurecer, ele fica pondo defeito na obra de Deus. Seja quando julga o seu irmão, está pondo defeito na obra de Deus, que é uma obra em curso, não acabada. Seja quando reclama da vida, das coisas, defeito na obra de Deus. Porque ele não conseguiu ver que é bom. Deus viu que era bom. O Cristo vê que é bom. Nós ainda não conseguimos ver que é bom. É a palavra de Deus que nos visita através da dor ou da luta, que é bom.
Porque eu acho que Jesus, Deus, enfim, eles têm que enxergar que é mais na frente. E o nosso ainda está muito barrado no imediato.
Ponto de vista. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o Espírito se desprende das teias da matéria, da materialidade, dos véus que o cegam, quando ele sai do vale, onde está cercado de brumas, de névoas, e sobe, ele então vê longe, vê o sol que mantém-se aceso, mantém-se belo, triunfante acima da névoa. Então, a gente citou aqui um exemplo, né, da experiência com a palavra de Deus. A palavra de Deus gravada na natureza. Tudo que é de Deus comunica-se conosco, sem palavras articuladas às vezes, sem palavras escritas ou faladas, mas é comunicação, é o verbo divino operante. A gente pode pensar também na experiência com a palavra escrita, no caso das escrituras, que a gente já vai comentar, antes passando ali para o Tiago, ou para a Lívia.
E aí, pessoal, só complementando essa fala sobre a beleza, no livro Caminho das Estrelas, da Vera Lúcia Markneck, não sei o sobrenome dela, do Espírito Antônio Carlos, tem uma parte em que o autor ele fala que tem uma certa colônia espiritual dedicada somente ao culto e ao entendimento da beleza. Que os espíritos que lá estão, eles acreditam que através da beleza são formas de evangelizar as pessoas. É exatamente isso. O belo despertaria no espírito humano o quê do divino. E aí entraria nessa fala sua, que eu achei bem interessante.
Exatamente, meu amigo. Isso nos lembra Dostoiévski, né, que falou a beleza salvará o mundo. E o próprio espiritismo, por exemplo, o apóstolo Paulo, no Livro dos Espíritos, na questão 1009, quando ele vai falar de Jesus, ele fala assim que ele é o arquétipo que representa para nós o objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem. O objetivo da criação, culto harmonioso do belo e do bem. Então, da mesma maneira que a gente está buscando o bem no Evangelho, estamos buscando o belo. Da mesma maneira que estamos buscando o belo na natureza, estamos buscando o bem. Porque essas duas coisas convergem na essência do próprio Criador. Por isso, a contemplação, além, é claro, da ação realizadora, é parte essencial da construção da nossa espiritualidade. Marta e Maria precisam se conjugar harmoniosamente, porque a contemplação ela é um processo de nutrição, de alimentação, de introspecção, de inspiração, para que a ação seja a expiração, seja a extroversão disso na realização do mundo, né? Por isso a gente encontra, por exemplo, uma obra de Léon Denis como O Grande Enigma. É uma obra maravilhosa nesse sentido de destaque do belo, de ver essa palavra divina no belo. O Espiritismo na Arte, de Léon Denis, maravilhoso livro também, em que ele fala dessa questão da inspiração, da importância da beleza. Diga, cara.
Memórias do Suicida, né, na parte 3, do estágio universitário, né, que eles têm aquele momento de evangelização e momento da arte, né, que foi moral e arte. Né, eles trocavam tanto pelo estudo do evangelho, acho que não lembro o nome dos mentores ali, e depois trocavam para essa parte artística, né, de músicas, poemas, danças, apreciação ali das criações.
Exatamente. Como lá em nosso lado, a gente tinha as atividades também, né, direcionadas à beleza. E a gente vê que, por exemplo, os espíritos que vão progredindo, são várias as áreas, claro, de atuação, né? Mas a gente lembra de Alcione, que estava em esferas superiores, dedicado a estudos específicos sobre a harmonia, sobre a arte, sobre a beleza, para depois contribuir com a renovação dos paradigmas de beleza na Terra, da arte, da música, por exemplo. Ela fazia parte de falanges ali, que teriam como missão, a partir desse novo milênio, renovar as artes da humanidade terrestre, ou a partir até antes ali, né? Se a gente pega aquele surto que nós tivemos ali no iluminismo, né? De você pega Mozart, Bach, começa com Bach, Mozart, e aí vem toda aquela blade, né? Você vê que aquela galera lá não veio tudo naquele tempo ao acaso, né? Pouco depois ali do livro Renúncia, pouco depois ali dos acontecimentos do livro Renúncia, quase, para a gente ver que tem uma programação. O próprio Victor Hugo, no livro Devassando o Invisível, eu acho, ou no Recordações, acho que é no Devassando mesmo, tem ali os diálogos dele com a Ivone Pereira, inclusive com Chopin também, que ela era muito amiga, né, desse espírito, e eles falando sobre as tarefas dele. Victor Hugo capitaneava ali um conjunto de espíritos que tinha também essa função de renovar a arte, de sublimar a arte no mundo. Kardec tem um artigo muito interessante na Revista Espírita ou no Obras Póstumas, em que ele fala da evolução da arte. Ele fala da arte pagã, da arte cristã, depois da arte do novo tempo, né, da arte espírita, dessa arte mais espiritualizada, mais sublimada e tal. Então, tudo isso faz parte também, é palavra divina chegando à humanidade, por outras vias, não só pela escritura propriamente, mas quem acompanha a arte sublimada está conversando com Deus, está tendo uma experiência de aprofundamento com Deus, que desperta a sensibilidade e, ao mesmo tempo, também desperta, portanto, responsabilidade. Se você já consegue sentir mais o belo, é porque seu espírito já tem um pouco mais de sensibilidade. E isso caminha meio junto ali com outras questões.
Arthur, isso me desperta. Uma coisa que talvez não seja... Talvez a gente converse fora aqui do estudo, mas a questão do Cristo ou dessas influências, porque o Cristo, quando a gente entende no Espiritismo como governador do planeta, parece que fecha a alçada dele aqui, mas a gente vê uma renúncia ao Alcione e o Antênio e o Cristo lá presente em Sírios, né? E vindo depois trazer para cá. Então, eu fiquei pensando um pouco com relação a isso, né? Essa, o Cristo lá e cá, e lá não é, seriam outros espíritos crísticos?
Eu penso, na verdade, assim, que nessa faixa já se dá mais ou menos como nós temos na Terra, né? Você tem o presidente de uma nação, o presidente de outra nação, e você tem as diplomacias entre as nações, entre os orbes, né? Então, o Cristo de lá conversa com o Cristo daqui, os coordenadores de lá com os de cá, então faz um intercâmbio lá, volta para cá para aplicar, como a gente faz aqui, os pesquisadores vão lá, estudam em outro país, voltam para trazer contribuições para o nosso país. Então, eu penso que nessas faixas é mais ou menos isso. Existem Assim como existem nações mais irmãs, né, nações que já têm vínculos mais estreitos, até pela própria história, às vezes, penso que existem orbes que também têm vínculos mais estreitos. E aí esses orbes se interagem entre si, alguns mais adiantados, outros
mais elevado, mais esse espírito de participação,
de solidariedade.
Solidariedade.
E penso que é muito natural isso em faixas mais elevadas da criação. Essa expansão. Então, a gente falou desse aspecto da natureza, da beleza. A gente pode falar dessa palavra divina que nos visita através das circunstâncias mesmo, né? Às vezes, aquela circunstância difícil, ela é divina em essência, se eu souber ler. Se eu tiver a sensibilidade, se eu tiver a disposição de lê-la. Hoje mesmo, comentava com a Flávia, no nosso evangelho, saiu lá uma série de perguntas ali do Livro dos Espíritos, de questão 707 em diante, e tem uma delas ali que ele fala muito sobre resignação, né? Experiências bem difíceis, e aí os Espíritos falam, cabe ao Espírito se resignar. Para o nosso espírito orgulhoso, como assim me resignar diante disso, né? Mas para o espírito que já desenvolveu a sensibilidade, por mais difícil que seja, se ele sabe se resignar, o que é muito diferente de ser passivo, de ser inerte, de ser preguiçoso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pelo contrário, a resignação é uma virtude muito ativa, como a gente vê no Evangelho do Espiritismo. Se ele sabe se resignar, ele converte um martírio imenso num manancial de luzes inesgotáveis. Então, eu me lembro do caso da Cipriana, no livro No Mundo Maior. Quem lembra do caso da Cipriana? Eu não sei se eu vou lembrar exatamente, mas é mais ou menos assim. Ela é aquela benfeitora que vai ajudar o obsessor e o obsidiado, né? Que André Luiz acompanha ali com o Calderaro. E aí, um dos indivíduos lá, o obsessor, que se julgava muito credor do obsidiado, que havia assassinado ele, e que era uma espécie de filho para ele, ele ficou meio revoltado, achando que tinha todo o direito do mundo de cobrar, de se vingar e tal, e ela falou, então eu vou te contar a minha história, a título de ilustração, não para envelhecimento, por óbvio. E ela fala assim, que ela era uma mãe, casada, né, casamento ali, os filhos e tal. E aí, as filhas acho que se casam e se afastam, perdem até contato assim, muito com a família, se distanciam, os filhos também entram por caminhos meio transviados, enfim, os filhos se perderam no mundo. Ela adquire, se não me engano, hanseníase, lepra. Por conta disso, o marido a abandona também. E ela fica sozinha numa casa, deteriorando-se o corpo até a morte. Hanseníase, ninguém a visitava, vivendo ali, né? Aqueles últimos momentos e tal, enfim, abandonada pelos filhos, abandonada pelo marido, com hanseníase, e ela disse que naqueles últimos momentos, naquela solidão da casinha que ela ficava ali, meio isolada, né, cada ferida que se abria, cada dor, ela voltava-se com ainda mais gratidão para Deus. Ela vai descrevendo assim, falando, não é possível, né? Quanto mais intensa a dor, mais ela descobria a gratidão. Então, ela leu naquela experiência, né? Abandono de todos, enfermidade, morte certa, tudo. Ela leu naquilo a palavra divina. Quantos poderiam ler? Então, também aí estará a experiência com a boa palavra de Deus. E nas Escrituras, o que a gente estuda, que a gente vai aprendendo a descobrir essa beleza, o quanto de bondade, o quanto de misericórdia há nesses ensinos, quando se nos desperta a sensibilidade para tanto. Por isso que a gente reiteradamente se reúne para buscar, para que a gente aprenda a ler essas palavras, a sentir o quanto há aqui de investimento espiritual, o quanto há de misericórdia.
E é bacana isso, né? De pensar que a beleza ou a boa palavra de Deus está em tudo na lei divina. Porque é fácil a gente se emocionar e ver beleza diante de algumas coisas, assim, né? Do consolo, do acolhimento, da misericórdia, que são realmente maravilhosos. Mas a gente vê também a beleza no sofrimento, na dor, né? Porque a justiça também, né, tem os seus caminhos, tem o seu papel, aliado com a misericórdia. Enfim, em tudo na lei de destruição, também a beleza.
Oh, achei o trecho aqui, acho que vale a pena você falar. Acho que vale a pena a gente ler. Então, tinha um lá meio revoltado, né? O obsessor, ela fala assim, comentas o mal que te feriu, invocas a providência com expressões desrespeitosas. Ó, meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerado tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor nos deu, o Senhor nos retomou. Olha, igual Jó. Meus dois rapazes foram assassinados numa guerra civil, não lembrava desse detalhe, em nome de princípios legais. Minhas duas filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava, entretanto, quando a lepra cometeu minha carne, abandonou-me. Também empolgado por visível horror. Desprezaram-me todas as afeições. Fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo, que se corrompia, quando me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, robustecia-se dentro de mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Concedera-me ele um dia todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. Privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico e enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé levou-se mais clara e mais viva. Que necessitava eu, miserável mulher, senão padecer para santificar a esperança? Que não precisarei ainda para lograr o acesso às fontes superiores. Quem somos nós, senão vaidosos vermes, com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de mil modos manifestado a misericórdia infinita? Mas em vão. Olha só, o que é o testemunho de uma alma que aprendeu a ler? Diga, Fernanda.
Nossa, tá difícil falar isso aqui, gente. Mas assim, eu tava lembrando do pedido que faz o cego, né? Que eu vejo. E eu acho que a gente se sente um pouco, nossa, eu quero ver, eu quero sentir tudo isso que a gente tá falando aqui. E aí eu fui pesquisar algumas coisas que comentavam nesse versículo desse trechinho do Evangelho, né? E eu achei interessante uma mensagem que fala assim, que não basta ver. E a conclusão que o Emmanuel coloca aqui no finalzinho. É óbvio que o mundo inteiro reclama a visão com o Cristo. Então a gente, eu quero ver as belezas do mundo, né? Todo mundo quer ver. Mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar, que é o que ela coloca ali, né? Se glorificar. Para glorificar o Senhor é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, que é justamente o movimento que ela faz de dar o testemunho, né? Escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Sim.
Que é o que diz no final, né? Que ele levanta-se e segue com Jesus, glorificando a Deus. Então ele não só volta a ver, ele segue glorificando a Deus. A passagem termina assim. Então nós temos, além da beleza que mencionamos, da natureza, da própria dor e das lutas, nós temos também as palavras vivas do Cristo, que são talvez para nós a melhor, a mais clara, a mais profunda expressão da palavra de Deus. Kardec chega a definir no livro A Gênese que em se tratando do Cristo não estamos falando do médium desse ou daquele espírito, estamos falando do médium de Deus. Porque por meio dele, Deus em pessoa, se assim podemos dizer, falou conosco. Então, qual o valor que a gente tem que dar a essas palavras? As palavras de vida eterna. Por isso, lembramos daquela passagem em que Jesus, está no capítulo 6, né, do Evangelho de João, Jesus ele tem um discurso mais duro, quando ele fala ali sobre o pão, falando da ideia do sacrifício, aquele que não come, né, aquela parte que ele fala da carne, né, a minha carne, da vida ao mundo, etc. É um discurso mais firme e alguns indivíduos descambam, né, afastam-se. Até dizem, dura este discurso, quem pode ouvir? E aí Jesus volta-se para os discípulos e fala, e vós também desejais ir? Né? Tipo assim, vocês também... E aí Pedro volta-se para ele, mais uma vez naqueles momentos de profunda inspiração de Pedro, e fala, quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aí Emmanuel pega este versículo, João 6:68, e comenta para nós no livro Fonte Viva, capítulo 59, ele fala as palavras da vida eterna. E ele fala assim, ó, rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres, verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam, opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito, sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Então, nós todos estamos cercados por sugestões mentais, sentimentais, oriundas das palavras. Palavra é, sem sombra de dúvidas, uma das mais poderosas forças criadoras da natureza. Seja a palavra articulada, expressa, ou a palavra, a comunicação do Espírito por outras formas. Né? Então, a gente estende todas as naturezas. E uma das metas para nós, Espíritos, buscando iluminação, consciência, é saber identificá-las, discerni-las, filtrá-las. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Então, entre todas, nós temos aquelas que carreiam consigo o eterno, uma imensa potencialidade transformadora. Guarda teu coração à escuta. Olha que interessante, né? Não é guarda os teus ouvidos à escuta. Guarda o teu coração à escuta. Voltando aquilo que a gente tinha falado lá atrás, lá da carta aos Coríntios, o Paulo diz assim, né, no capítulo seguinte, quando ele fala lá dos... Perdão, não é aqui, não. Ele fala assim que alguns indivíduos lá não conseguiam discernir as Escrituras ou a palavra do Cristo porque traziam um véu no seu coração. Um véu estava posto sobre o seu coração. Quando se convertessem, porém, ao Senhor, o véu seria retirado. Então, o coração como recurso de interpretação. Como assim? Não é inteligência? São aqui os ouvidos, não. Guarda o teu coração à escuta. Então, é tocar a inteligência, a razão, todos os sentidos do ser por essa luz do sentimento, da humildade, da abertura sentimental, né? Então, guarda o teu coração e escuta. Nascem essas palavras, né, da vida eterna, do amor insondável do Cristo, como a água pura do ser imenso da terra. Voltando lá a Isaías, a palavra de Deus é como a chuva, como a água que desce, como a névoa que desce, e não volta ao alto sem antes cumprir a sua função. Assim também o Cristo, como um manancial, segue espalhando a sua palavra todo mundo. É insondável, não conseguimos sondar, mensurar o alcance da atuação de Jesus na vida de cada criatura na Terra. Como ele busca tantos meios, tantos modos de nos tocar, de nos sensibilizar, como fez com Saulo. De mil modos, por mil meios, de mil modos, buscou tocar a Saulo. Assim também nós. Então, é a gente aprender a sondar um pouquinho mais do que nos cerca, do que nos acontece, para ver que essas palavras estão por detrás, querendo fecundar-nos, como a chuva que desce e fecunda o solo. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cante, a lição e a beleza. Ao mesmo tempo que ela vem com aviso, o aviso é um cântico que envolve uma lição, que tem a sua beleza. Então a dor chega com aviso, mas também com a possibilidade do cântico, que a Cipriana nos ensinou aqui, em meio à dor, o cântico de gratidão se entoava no seu coração. O espírito, para perceber essa expressão multifacetada, só com sensibilidade. Vigia no mundo isolado de ti mesmo para que não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso treino de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e o mais além. Aquilo que a Fer disse, o olhar mais longe, mais alto, mais além, ponto de vista diferente. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página, de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia, e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações, das crises, dos testemunhos.
E quando ele fala assim, de ter a palavra divina, né? É, não sim, ah, assim, gostei, achei bonito, guardei meu coração, mas é viver isso, como a Cipriana mencionou, e estava me vindo muito na cabeça também, que se mencionou ouvir, e a gente lembra da obediência, que é ouvir com atenção. Então, aquele que é obediente à lei divina é o que verdadeiramente deu vida a essas palavras.
Sim. É, acolheu-as, né? Paulo diz, a palavra do Cristo habite em vós ricamente. Então, que a palavra do Cristo cada vez mais nos habite, né? nos inunde, nos preencha, seja rica em nossas vidas.
Então seja visível, seja morada.
Exatamente. Raízes. Tranquilo aqui, pessoal, sobre a palavra de Deus, que no fundo perpassa toda a criação, e aí a criatura que já abriu-se um pouco ao Espírito Santo, que já abriu-se um pouco a essa integração com o todo, com o Criador, ela começa a experimentar essas belezas, ela começa a ver com mais clareza como se dá a vida, como opera Deus, como tudo tem sua razão de ser. Então, ela começa a ter mais clareza e mais sensibilidade quanto à vida. E aí, as forças do mundo que há de vir, ou as virtudes do século vindouro, como é que o João Ferreira de Almeida diz?
É? Virtudes do século vindouro.
Do século vindouro. Lembrando que aqui é... Perdão?
Não, tem um... Na tese.
Diga lá na tese, perdão.
Ô Arthur, eu só fiquei com uma dúvida aí em relação ao texto de Cipriana. Ela já teve essa consciência quando ela passava aqui por essa dor? Ou ela só teve consciência quando desencarnou? Que tudo aquilo que ela passou levou ela a essa elevação?
Não, pela narrativa dela aqui, foi durante mesmo, né? Ela vai falando como se estivesse ainda vivendo aquele momento. Quanto mais aumentava a minha dor, quanto mais difícil era, mais a minha fé se elevava, clara, viva. Minha alma glorificava o Senhor da vida, robustecia-se dentro de mim o cântico. Então, ela vai falando como algo que foi se dando mesmo durante a experiência. O que fez dela o espírito que era na condição de luminosidade que ela tinha, né? Depois desta última encarnação. Tanto que depois que ela fala isso, o espírito ajoelha. O que estava revoltado cai de joelhos e fala assim: não me falarias desta maneira se não me amasses. Não são as suas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento, que me transmuda. E ele até acha que ela é Maria. Fala: mãe do céu, liberta-me de minhas próprias paixões.
E ela é levada, conduzida por ele justamente por essa capacidade de amar.
Isso, o poder do amor é o título do capítulo.
Porque ela poderia simplesmente ter citado tudo isso como teoria, como...
Sim.
E aí eu me lembro do que você falou recentemente lá, o quem sois, né?
E vós quem sois.
E vós quem sois. Porque se ela não tivesse realmente dentro dela tudo que ela colocou para fora, talvez ela não tivesse colocado ele de joelhos.
Não, e é o Calderaro que fala isso, inclusive, com o André. Fala: André, agora a gente vai precisar de alguém aqui que vá além de onde a gente pode ir. O Calderaro, benfeitor espiritual, coordenador, falou: olha, a gente, André, pode ir até aqui. Daqui por diante a gente precisa de alguém que tem recursos que nós ainda não temos. E aí eles esperam ela chegar. Então, porque o Calderaro, em termos de conhecimento, ele tinha falado ali toda aquela conceituação da casa mental, sublime, né, o que ele trouxe. Mas o André fica impressionado: mas você não vai falar nada, não vai intervir aí na... Porque os dois estavam brigando ali, né? O encarnado estava em desdobramento e o obsessor estava... O André: você não vai fazer nada? Não, calma. Está vindo alguém que tem mais recursos para fazer nesses casos. Então é isso. E as forças do mundo que advir. Ou do século vindouro. Vale frisar que essa tradução do João Ferreira de Almeida, século vindouro, essa expressão século aqui nas escrituras, muitas vezes, ela não tem o sentido de um século somente, de 100 anos. Ela tem o sentido de era, porque a palavra no grego é aiones, que é mais literalmente assim, era, né, o ciclo, o tempo. Então, na era vindoura, quando você vê assim, século vindouro, não é que ele está falando para o próximo século, está falando da era vindoura.
Acho que até em português não tem também. Aions, Aions.
É, Aions, é mais ou menos isso. Aions seria o plural, acho.
Uhum.
Nesse sentido. Tem Elmos também, né? É, e aí, o que temos aqui? Voltando ao nosso degrauzinho.
Eu acho que é uma questão atrelada à experiência aqui também, né? De experimentar uma beleza e as forças do mundo que é de vir. Que é também um pouco desse saborear que a gente falou antes aqui, do que ainda não chegou, mas... vai se concretizando.
O que se é possível fazer de diferente com o que está sendo feito até então?
Bom, talvez a outra palavra, que foi traduzida por forças, né, mas a palavra dynamis, ou dynamis em plural, seria força mesmo ou virtude também. Tanto significa força ou virtude, essa palavra no grego. As virtudes do mundo que há de vir. O que é o mundo que há de vir?
É um mundo mais evoluído, um mundo mais equilibrado, mais iluminado.
É um mundo mais regenerado.
Regenerado.
É um mundo regenerado. É um mundo mais conforme o Cristo, né? Conforme o reino que a Fábio falou. Então, antes da gente ter o mundo regenerado, a gente vai precisar ter o quê?
Nosso regenerado.
Criaturas regeneradas, né? Então, a gente pode dizer que nós ainda não chegamos no mundo de regeneração, mas a gente já tem muita criatura regenerada na Terra. Essas criaturas, elas estão experimentando o quê? Elas já experimentam as forças do mundo que há de vir. Dentro delas, já se movimentam essas forças. Por meio delas, essas forças já atuam no mundo. Então, voltando à nossa ideia de escada, primeira iluminação... um sabor inicial, a abertura para a comunhão, o descortinar de novas belezas, de uma nova compreensão e as primeiras virtudes incipientes que a criatura começa a sentir em si.
É um momento assim, de um pouco de colheita.
Exato. A criatura já começa a ver e a desenvolver nela algo de humildade, algo de paciência, algo de misericórdia, algo de compaixão. Então, a natureza dela já está, pelo menos um pouquinho mais, conforme a natureza do Cristo. Conforme os paradigmas que haverão de vigorar na Terra do amanhã, na nova era, no novo tempo, para a humanidade terrestre. Ela já é, ainda que em diminuta escala, os primeiros rabiscos, os primeiros traços, ela já é, pelo menos, um esboço do que será o ser humano de amanhã. Porque essa é uma ideia, né, que é muito interessante, que Paulo traz nas suas cartas. Ele compara o cristão, ou o discípulo do Cristo, ou cada núcleo de cristãos, ou de seguidores do Cristo, a uma célula do que será a humanidade regenerada de amanhã. Cada criatura que acolhe o Cristo, ela é um protótipo do novo ser humano. Por isso ele diz, quem está em Cristo, nova criatura é. A palavra também pode ser traduzida como nova criação. Quem se molda pelo Cristo, conforma-se, ou forma-se novamente, uma nova criação se estabelece, em que ela passa a ser agora o protótipo da nova humanidade. Uma pequena célula do grande organismo social regenerado que teremos amanhã. Ela passa a ser agora mais conforme o último Adão e menos conforme o primeiro Adão. Mais conforme imagem e semelhança de Deus e menos imagem e semelhança das suas paixões, né, do seu egoísmo.
Mais
ou menos carnal. Exato. Ele já não é mais natural nesse estágio, né? Ele já não está mais naquele estágio de ignorância e tal. Ele já está saindo do carnal, mas e entrando no espiritual. Mas ainda está no meio termo. Né? Ele está começando a provar o que são as forças do mundo que advir. Tanto é assim que a gente vai ver no versículo seguinte, que tem criaturas que chegaram nisso já e ainda assim descaem. Ainda assim tropeçam. Eu vou falar, mas retrogradou? Não. Ela tem já esse piso, mas nesse piso ela desliza ainda. E muito, pode deslizar muito. Com graves consequências, dado tanto que ela já alcançou. Mas seria essa a ideia. Ela começa a sentir um pouquinho do que está reservado à humanidade amanhã.
Bonita essa imagem da força também, porque me lembra assim, né, me dá a impressão, né? Você experimenta a palavra de Deus, então começa a perceber um pouco mais, né, do que é a lei divina, na qual nós estamos inseridos, e aí isso naturalmente vai levar para uma percepção de contexto e de evolução, né? E aí é como se, sabe a força da natureza, quando vem uma avalanche, uma tromba d'água, uma coisa, não tem o que segura, assim, né? Quando começa o processo, ele vai se consolidar. E me dá um pouco essa ideia, né? Quando eu leio aqui a coisa da força do mundo que é de vir. Ele vem, assim, quando a criatura percebe, né? Quanto ele já está próximo, assim. E aí já meio que envolvido no meio daquilo, né? A criatura ainda pode escolher resistir, né? Mas...
Já tá
envolvida, né? E já tá tudo meio que acontecendo.
É uma questão de tempo estourar, né?
É a questão que a gente já comentou, aquela outra fala de Paulo, né? A palavra de Deus é viva e eficaz como uma espada de dois gumes. Tá aqui em Hebreus 8:12, um pouco mais adiante. Uma vez que você já foi penetrado por essa palavra, já tá em curso um processo. Se ele vai ser mais ou menos doloroso, mais ou menos longo, vai depender de você, mas já está em curso o processo. Você já foi, você já experimentou, já provou da beleza da palavra. E agora ela está realizando. Você pode interpor obstáculos, resistências, quando você se apega aos vícios e tal, Ou você pode dinamizar o processo ainda mais quando é resignado, é obediente, é fiel na proposta estabelecida. Mas você já está provando algo dessas forças do amanhã, desse mecanismo de relações da humanidade do amanhã, das virtudes, dos valores que preponderarão na humanidade de amanhã. Só um trechinho aqui para... Eu acho interessante, numa mensagem que eu estava lendo, o roteiro, capítulo 30, renovação. Vou ler só um trechinho da mensagem. Ele diz assim, ó, os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. A voz do Cristo é ouvida sob nova expressão na mais profunda acústica da alma. Tudo que a gente falou da questão da palavra. Quem acorda converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou forças de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. Esses dois parágrafos seriam a síntese dessas duas expressões que a gente estudou hoje. Primeiro, o que consegue começar a ouvir a voz do Cristo de maneira diferente, mais profunda na acústica da alma, e ele se torna, então, um ponto de luz, produzindo fluidos e forças de regeneração e redenção onde ele está, no plano mental das criaturas. Diga, Thiago.
Agora sou eu. Boa noite, gente. Não, só, assim, pegando todas essas metáforas e esses comentários, eu fiquei lembrando muito do capítulo 19 do Boa Nova. É um capítulo comunhão com... não lembro o nome. Comunhão com Deus, eu acho. E que João vai perguntar para o Cristo sobre como comungar com Deus, como ouvir as vozes de Deus, né? Se não me engano, é o termo que ele usa. E aí Jesus explica ali e tenta explicar, e aí no final ele tem uma passagem, eles estão andando num deserto e um rapaz está cavando o poço. E aí Jesus usa desse momento, como ele sempre fazia, para tentar explicar, né? Como é que a palavra de Deus nos constrange de alguma maneira. A partir do momento que a gente tem essa primeira sensação, e aí ele vai comparar com a chuva. A gente percebe que a chuva é essencial, que a água é essencial. Então, quando você tem esse toque a primeira vez, você passa a sentir que aquilo é que sacia a sua fome, de fato. E aí você começa no esforço de buscá-la. E é como você disse, às vezes vai ser mais rápido, às vezes vai ser mais lento, mas a gente sempre vai estar sendo instigado a buscá-la. E na passagem, o rapaz está cavando do deserto para encontrar um poço. E aí Jesus vai dizer, ó, é isso, né? A gente buscar as palavras de Deus e buscar trazê-las para a nossa vida demanda esse esforço de suor e lágrimas dentro dos corações ainda desertificados que temos. Mas a tendência e as virtudes do futuro são que essa água jorre em abundância, né? E que floresça e vá se transformando. Quanto mais a gente se entregue a esse esforço e busque trazê-las para a nossa vida. Né? Acho que eu lembrei muito dessa passagem, acho que casa demais, assim.
Exato, querida. Ele lembra lá, né, da chuva, então é a água que existe por fora e a água que existe por dentro no seio da terra. Então, a gente vai tomando contato com a água por fora e vai descobrindo gradualmente que tem água por dentro também, daí o esforço de cavar. Né? Então, a nossa relação com Deus é mais ou menos isso. Vem a luz de fora, que é o que a gente viu no início, a iluminação, a gente passa a ter gosto nessa luz, passa a saborear dessa luz, e passa, na verdade, a buscar agora ela dentro de nós também. Né? Criar para ela um santuário dentro de nós, encontrar uma presença permanente dela dentro de nós. Então, essa questão das virtudes do mundo que há de vir me fez recordar do que a gente tem aqui no livro A Gênese, no capítulo último, né? Fala justamente sobre os tempos. Os tempos são chegados, em que nós estamos falando desse mundo que há de vir, dessa nova era, desse novo tempo. E aí, Kardec tem um item aqui, esse é o capítulo 18, no item 28, ele vai falar sobre essa nova geração, então. Essas criaturas renovadas, digamos assim, do item 27 em diante, ele fala da geração nova. E é preciso a gente entender bem esse conceito, porque muita gente lê isso, acha que geração nova são só os espíritos que estão encarnando agora. Acha que é uma questão de geração fisiológica aqui, né? Cronológica, mas essa geração que não tem nada a ver com a questão do corpo cronológico. Todos os espíritos que estamos encarnados agora na Terra, ou mesmo desencarnados, vinculados à Terra, somos chamados a ser a nova geração. Não importa se ele está chegando agora na matéria, não importa se ele tem 80 anos, se ele tem 90 anos, qualquer esforço dele de melhoria de si mesmo, ele está moldando-se como essa nova geração, como um ponto de luz, gerador de fluidos, de regeneração, como a gente viu aqui na mensagem lá da renovação. Então, a geração nova é muito mais uma condição de espírito do que de corpo. Então, é claro, os espíritos que estão chegando agora vêm mais frescos ali do mundo espiritual, com ideias, né, com projetos, etc., condizentes com o tempo em que viverão. Mas todo espírito que está aqui encarnado, independente da idade, ele é chamado a ser essa geração nova. Porque o que denota a geração nova não é a idade do corpo, não é a geração X, Y, Z que você faz parte, ou millennials, ou seja o que for. O que define geração nova de fato é espírito renovado em Cristo. Isso é que define geração nova. E aí Kardec vem falando, então, que nós estamos no momento que convivem basicamente duas gerações. Né? Até Jesus fala assim, quando ele está no Evangelho lá de Mateus, falando dos acontecimentos da transição, ele fala e não passará essa geração sem que aconteçam todas estas coisas. Ele está falando das questões proféticas da transição e ele fala, não passará essa geração sem que aconteçam todas essas coisas. Então, imagino que muitos, e essa era uma expectativa meio que geral, acreditaram que estava prometendo para a próxima geração. 100 anos ali, a gente está com o reino de Deus na Terra. Quantos ali no início não entenderam muito bem, acharam que o negócio estava ali às portas. Paulo, depois, nas suas cartas, tem que ficar explicando, gente, ó, não é assim não, viu? O negócio não é uma geração no corpo, é uma geração de espíritos renovados. Então, é isso que Jesus diz, não passará essa geração, não passará essa geração sem que todas essas coisas tenham se dado. Então, nós ainda estamos para passar a geração, ela ainda não passou, as coisas estão acontecendo porque a geração ainda não passou. Então, Kardec fala aqui nesse trecho que a época atual é de transição, os elementos das duas gerações se confundem, tanto num plano geral como dentro de cada um de nós. Nós já temos elementos da nova geração em nós, nós temos muitos elementos da antiga geração. Lembra lá, pai contra filho? Eu vim trazer a divisão, filho estará contra pai, pai estará contra filho, mãe contra filha, filha contra mãe, sobretudo dentro de nós. O pai e a mãe, o que éramos? O filho e a filha, precisamos ser. Então, esse é o choque que a gente enfrenta no momento de transição. Aí ele fala, colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, e cada uma se assinala já no mundo pelos caracteres que eles são próprios. Isso a gente fala tanto em termos de valores, a gente já vê valores que outrora foram muito marcantes na humanidade, que já começam a ser deixados para trás, como valores que não condizem mais com a evolução. A gente já vê valores novos se afirmando gradualmente, uma preocupação mais integral com tudo, com o coletivo. Então, a gente vê um choque de valores. Mas também, do ponto de vista até mesmo dos espíritos, já tem espíritos mais renitentes que já estão sendo realocados, como dizem os espíritos superiores, espíritos de outras esferas mais adiantadas que vêm auxílio também no processo de transição. Então, isso vale tanto num plano mais abstrato, de valores novos que chegam, valores novos, antigos que partem, como também de espíritos. Espíritos ainda muito endurecidos, para os quais a Terra já não será a escola mais adequada, que serão relocados e que partem, espíritos que estão dispostos e que aqui encontram um local agora de trabalho, de realização. Então, tudo isso tá marcando esse momento que a gente está vivendo. E aí ele diz assim, ó, um pouco mais adiante. Seguindo. As duas gerações que sucedem têm ideias e vistas inteiramente opostas. Porque uma vai estar muito marcada pelo que é carnal, outra muito marcada pelo que é espiritual. Né? Lembrando, isso dentro de nós. Quantas vezes a gente não vai ver dentro de nós choques de ideias assim, de profundo antagonismo. Uma parte de nós queria fazer isso, outra parte sabe que o correto é fazer o extremo oposto daquilo. Então, isso dentro de nós. Pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Aí, a nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência, uma razão precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, né? O que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Quais algumas dessas características que precisam ir crescendo em nós e que afirmam a condição de uma nova geração? Trazer o sentimento do bem mais entranhado, mais radicado em nós. Já o anseio, a busca por algo mais espiritual, transcendente, então crenças espiritualistas, né? O raciocínio mais aquilatado para entender os mecanismos de operação da lei divina. E aí ele segue dizendo, ela, a nova geração, não será composta, pois, exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Então, esses são os caracteres, as forças do mundo que há de vir. Quanto mais a gente identificar elas em nós, mais é sinal que a gente está realmente passando por uma mudança geracional de espíritos aqui em nós mesmos, né? Então, mais espiritualismo, mais busca do que é espiritual, do que é transcendente, o bem mais enraizado, o sentimento, né, mais renovado, mais disposição a secundar, a colaborar no que vise levar a humanidade ao progresso, ao movimento regenerador. Agora, quais as características das forças que hão de passar? E que ainda estão em nós, da velha geração. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é, primeiro, revolta contra Deus, pela recusa em reconhecer algum poder superior, a propensão instintiva às paixões degradantes, sentimentos antifraternos, de egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, enfim, o agarramento por tudo que é material, sensualidade, cupidez, avareza. Não é exatamente esse choque que a gente vê no mundo agora? Parece que essas características do que há de passar estão sendo levadas ao extremo. Você abre a internet hoje, coisas aí, você vê assim, a sensualidade, o excesso, o apego material levado ao ápice. Vale tudo. Para o destaque, para reconhecimento, para prazer. Mas, por outro lado, você já vê permeando também a sociedade, as reflexões do mundo como um todo, as ideias de mais consciência, mais coletividade, mais fraternidade, né, na relação com os povos, mais cuidado com a própria terra, com a natureza. O espiritualismo, nas suas múltiplas formas, né, as criaturas já vão se interessando um pouco mais por isso, mas muitas vezes dentro da mesma criatura você vai ver as duas coisas misturadas. Ela já busca espiritualismo, mas ainda está muito apegada ali a questões de prazeres. Quantas criaturas já tem esse anseio de buscar aquela forma de espiritualidade, etc., mas a coisa da matéria ainda fala muito forte para ela. Então, ela está ali nesse choque interno, dentro dela, entre nova geração e velha geração. Ela já provou algo das forças que hão de vir, mas ainda está na luta com as forças que hão de passar. Então, esse é o contexto que a gente está vivendo agora no mundo. Justamente por conta desse conflito em que muitos se encontram, é que a gente vai entender o versículo seguinte, né? Quando às vezes as forças que hão de vir não são suficientes ainda nele para sobreporem-se às forças antigas que ainda operam, que ainda atuam nele. Beleza? Mais algum ponto aqui? Uma dúvida? Bom, então é isso. Nós ficamos por aqui hoje, encerrando mais um versículo. possamos meditar nesse choque geracional dentro de nós, não só em termos de cultura, né? Não só em termos de coisas do mundo, mas, sobretudo, em termos de valores do Espírito. Vemos o quanto de nós, qual a parcela em nós ainda da antiga geração e qual a parcela em nós já dessa nova geração. Alimentá-la, cultivá-la, para que a gente se aprofunde ainda mais nessa experiência que a gente viu aqui, todo o processo dela se desenvolvendo, desde a iluminação até chegar, enfim, a sentir algo de Deus, algo do Cristo mais vivo em nós, para sermos realmente artífices dessa nova geração na Terra como um todo, desse novo tempo para a Terra como um todo, antes do mundo regenerado, criaturas regeneradas. Então ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez a todos que estiveram aí conosco, seus lares, que Jesus siga nos inspirando sempre, possamos seguir por esse caminho de aprendizado, principalmente consolidação de tudo isso em nossas vidas. Grande abraço a todos e até semana que vem, se Deus nos permitir.